prepare o seu coração. A partir de agora, você vai ouvir a ministração da Palavra de Deus.
Raramente trago uma meditação ao vivo. Tenho por padrão dar espaço aos nossos irmãos, amigos, que tenha o dom de Deus de poder falar e trazer a meditação da Palavra de Deus. Para mim, é uma alegria muito grande poder sempre, quando Deus impulsiona, a trazer uma mensagem inspirada por Ele, através desta rádio que Ele levantou, o nosso Cristo fundamentou na terra para a evangelização. O texto que vem na minha cabeça é um texto muito conhecido dos leitores da Palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 8, e verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um texto aplicado, e falado, e reiterado várias vezes. Quando Cristo se coloca perante aquela multidão, e diz, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Podemos analisar que Cristo vivia um conflito dentro de Israel. Os religiosos contendiam com Cristo. Os fariseus contrariavam Cristo. E Cristo veio com uma missão de poder falar a verdade. Só que esta verdade que Cristo fala ao povo de Israel não é uma verdade pessoal. Porque hoje, as verdades que muitos tentam implantar é a verdade apenas na sua ótica humana. Cristo veio trazer a verdade do céu, a verdade celestial, ao ponto que ele fala com certeza. Conhecereis a verdade. Só que a verdade, ela tem um efeito de libertação. Encontramos no século presente muitas pessoas que se denominam pregadores da verdade, mas não são. E o próprio Cristo, em uma das igrejas escrito para a Ásia, em uma das igrejas que o apóstolo João escreveu, ele fala, olha, muitos dizem ser cristãos, mas não são. Muitos preferem estar nas sinagogas de Satanás. Ou seja, estão dentro do templo físico, templo construído pelas mãos dos homens, mas são pervertidos. São pessoas que não se renderam à verdade. E a tal verdade não a libertou. Muitas pessoas se convenceram que são cristãos. É uma verdade um pouco salgada, mas é uma realidade perene. Muitas pessoas se convenceram de ser cristão. E a base pilar do cristianismo é o amor. O apóstolo Paulo nos ensina com muita categoria, dizendo que o amor não é invejoso. O amor não é arrogante. O amor não se alegra com a injustiça. O amor tudo suporta, tudo perece. É um dos frutos. O amor não é um dom. E se eu estiver errado, você pode me corrigir. O amor é um fruto. É o pilar que leva ao cristianismo. Se o próprio Deus não tivesse amor pela humanidade, ele não daria o seu filho. Se ele não tivesse amor pela sociedade, ele não daria o seu filho para morrer por nós. Deus, na sua perfeição, entrega o seu filho perfeito. Um filho sem erro, um filho sem pecado, um filho sem falhas, para morrer pelo ser humano. Alguém propensos às mais diversas falhas, propensos aos absurdos, morreu por nós. E quando entregamos a nossa vida no altar para Cristo, estamos confessando publicamente que Ele é o nosso Senhor e Salvador. A partir deste momento, estamos sujeitos à verdade. E esta verdade genuína, ela tem o poder de libertação. Forte. Por isso, e você, meu amado, tem o dever de ser empático, tem o dever de se colocar na pele de um outro, ou seja, se colocar no lugar daquele irmão, daquela irmã. A partir deste termo, somos semelhantes a Cristo. Nos primeiros séculos, após a ascensão de Cristo ao céu, os crentes daquela época eram denominados como cristãos ou pequenos cristos. Eram tão assimilar modelo doutrinário pregado pelo Salvador que foi classificado como cristãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos que me ouvem nesta manhã estão com a sua alma ferida, estão com seu espírito machucado, estão com a sua vida detonada, distante de Deus, mas que ouve esta emissora e nesta manhã Cristo está te chamando novamente. E Ele pede para que você mesmo ferido, machucado da batalha, olhe para quem te ofendeu, para quem te maltratou, para quem te pisou, para quem te jogou para fora da instituição religiosa. Ele pede que o perdoe. Se o dano moral for agressivo ao ponto que fere a Constituição Nacional, você pode procurar a corte, judiciário. Mas o perdão deve ser liberado. O perdão pessoal deve ser liberado, porque Cristo nos ensina a perdoar. Cristo, Ele nos ensina a ser empáticos. em todo momento da trajetória de Jesus, ele se preocupa com outrem. Se nós observar, Cristo foi orar em uma das passagens e falou para os discípulos: passem para outra margem. Deu uma tempestade anormal no mar. Por que eu falo anormal? Porque era comum aqueles pescadores sofrerem tempestades no mar. Eram experientes. Viviam da pesca. Mas a tempestade foi tão grande que eles imaginaram que ia morrer. Na calada da noite, eles veem naquela escuridão um vulto andando sobre as águas. No desespero, na nuance da morte, eles gritam: lá vem um fantasma. Lá vem um fantasma. E Cristo acalma aqueles pescadores, dizendo: não temas, sou eu. Uma qualidade muito bonita de Pedro é a sua coragem. Senhor, é tu mesmo? Então permita que eu ande sobre as águas. Pedro era pescador profissional e ele começa a andar sobre as águas. Enquanto ele tem o seu olhar fito para Cristo, seu olhar fixo para o Senhor, ele não afunda. Mas as ondas do mar começam a bater no seu tornozelo. E ele olha para baixo e ele afunda. E ele diz: Senhor, socorre-me. E Cristo pega na sua mão e diz: homem de pequena fé. Cristo sabia corrigir os seus liderados. A verdade perene não é o que machuca. A verdade não mata. Uma frase que eu ouvi esses dias. A verdade também não machuca quando ela é pregada com mansidão. Quando ela é pregada debaixo da presença do Espírito Santo. Quando os seus lábios são induzidos a ministrar esta verdade, porque verdade não é truculenta. Muitos acham que a verdade tu tem que bater nas pessoas. Muitos acham que a verdade é aquela que ofende as pessoas. Muitos acham que pregar a verdade é dar uma sentença de morte para aquelas pessoas. E muitos que têm esse perfil não têm ministério longo, porque Cristo pede para que sejamos empáticos ao ponto que possamos viver, se colocar na pele do nosso irmão. E eu te pergunto, nesta manhã gloriosa, você tem se colocado na pele do seu irmão? Quando aquele irmão passa por necessidades brutais, você tem se colocado, tentar se movimentar para ajudar aquele irmão? Ganhar almas é uma fala muito comum no cenário dos pregadores. Esses dias, eu escutei uma oração dentro de uma comunidade evangélica. Me dá almas. Eu quero almas. Senhor, eu quero almas. Mas não se mantém essas vidas dentro da igreja. Não cuidam, não zelam. Se torna uma oração, como a própria palavra nos afirma, uma oração de fariseu. Você, quando traz alguém para a igreja, você que é responsável pela comunidade, consegue trazer alguém, você tem que zelar por aquela vida. Mas eu sou pregador da verdade, pastor Fabiano. Pregue a verdade, fale a verdade, mas viva a verdade. Porque quando se prega a verdade, até aquele que pensa diferente, ele se rende à verdade. Cristo confrontou os fariseus ao ponto que eles não tinham o que falar. Eles não tinham falas. Eles ficavam quietos. Eles se corroíam de raiva. É o comportamento do religioso, né? Quando confrontado, quando questionado, ele se rói, range os dentes de ira, porque não sabe o que dizer. E se tiver o poder da caneta, o poder na mão, se ele tiver um cargo superior àquela pessoa que lhe confronte, ele usa, cometendo abuso de autoridade. E aqui a gente encara que Cristo, ele foi vítima da religião. Embora o propósito de Cristo era morrer pela causa dos pecadores, ele confrontou os fariseus, a religião forte da época. Nesta manhã, o Espírito de Deus chama você para uma responsabilidade de ser um pregador, de ser um obreiro preparado para cuidar das pessoas. Conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. O tempo não me permite mais além. O Espírito de Deus fortalece esta mensagem no meu coração. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui no verso 36, o evangelista João, capítulo 8, diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Seja liberto nesta manhã. Seja transformado nesta manhã. Seja você purificado nesta manhã. Lavado pelo sangue de Cristo. Que você tenha uma vida tranquila, uma vida em paz, sossegado perante o reino de Deus. Eu quero orar por você. Ó meu Deus e meu Pai Celestial, grato sou pela tua presença. Não esperava, ó Pai, que essa mensagem ia assentar no meu coração. O Senhor sabe que raramente prego ao vivo. Raramente uso os microfones para pregar a tua palavra no momento da programação. Mas nesta manhã, enquanto, ó Pai, na terceira hora deste programa, tu fortaleci a minha alma com esta palavra. E eu sei que a tua palavra tem endereço. A tua palavra tem objetivo. A tua palavra, meu Deus, ela não volta vazia. Eu quero nesta manhã, ó Pai, pedir a tua bênção aos irmãos e às irmãs estão feridos na batalha. Eu tenho certeza que tu falara com cada irmão. Tu falara com cada irmã. Senhor, tu falara com esse amigo, com essa amiga ouvinte, que contempla um cenário, que contempla o panorama evangélico, e com certeza através das redes sociais, contempla os escândalos e absurdos. E muitas das vezes, ó Pai, se detém dizendo: não quero ser igual àquele fulano, Beltrano. Mas nesta manhã, tu chama esta pessoa para vir te servir, para te adorar, te glorificar, prestar tributos a ti. Senhor, da minha voz, embora muitos que me ouvem não me conhecem, mas que a minha voz possa trazer vidas para ti, não para louvor do meu nome, não para a glória da Rádio PV, jamais, mas sim para a tua honra e tua glória. Foi o Senhor que levantou esta web rádio para a evangelização. Foi o Senhor que levantou, o Senhor que sustenta essa emissora. É o Senhor que guarda esta rádio. É o Senhor que guarda a sua equipe de trabalho voluntário. Senhor, dai a tua bênção nesta manhã. Que esta pessoa possa, Senhor, se levantar do comodismo e fazer a tua obra com muita infusão. Enche essa vida do teu espírito, Senhor, que tu ache em nós liberdade, que não possamos discutir por cargos eclesial, que não possamos, ó Pai, estar preocupado com posições, com nome, mas sim preocupado com vidas. É o meu pedido. Em teu nome, Jesus, só te peço, levante pregadores e ganhe almas para ti, através do seu comportamento, através da sua vida. Em teu nome, eu clamo a ti, Senhor. Eu quero almas. E nos ajude a manter essas vidas diante da tua presença. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.
Muito bom ver nosso nome em cartazes e jornais, ter nossa foto estampada em revistas, poder ouvir a nossa voz nas melhores rádios do país. Tudo isso é muito bom, mas pra Deus é nada. Mas pra Deus é nada. É muito bom a gente ter dinheiro, glamour e glória. Sua presença atrai a grande multidão. Você pode ser estrela e alcançar o topo da fama. Tudo isso é muito bom, mas pra Deus é nada. Mas pra Deus é nada. Não use o dom que Deus te deu pra se promover. Deus não precisa de artista. Ouça agora a voz do Espírito dizer que gemendo e chorando ele grita: eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito de Deus dizendo assim: eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito de Deus: eu quero almas. De união, estão correndo atrás da melhor posição e as almas estão morrendo.
Ouça agora a voz das almas que estão clamando, e o Espírito de Deus dizendo assim: eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito de Deus dizendo assim: eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito de Deus.
Eu quero almas. Não quero fama. Não quero glória. Não quero aplausos.